Esse cara que é corretor, ele sai da imobiliária e vai montar sua própria imobiliária. Só que na imobiliária que ele trabalhava, ele era 100% vendedor. Quando ele vai montar sua própria imobiliária, ele se torna 10% vendedor e 90% gestor, executivo. Ele cuida do dia a dia da imobiliária. E aí o que é que acontece? Grande parte deles quebra.
Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Peixoto Accioli, CEO e presidente da RE/MAX Brasil.
Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Peixoto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Que honra estar aqui com você, Sérgio. Você, sem dúvida nenhuma, é um ícone do mercado imobiliário. Vem Pra Mesa, quando eu quero buscar informações sobre o mercado imobiliário, uma das minhas três principais fontes, sem dúvida alguma, é o Vem Pra Mesa. Obrigado pela oportunidade.
Honra é minha receber um peso pesado aqui do mercado, um baita currículo. Vamos conversar muito sobre a sua trajetória corporativa, sobre o momento de mercado imobiliário e o que a gente projeta aí nesse futuro próximo, que cada vez está mais próximo da gente. Então, Peixoto Accioli, hoje comanda a RE/MAX Brasil, uma franquia, uma das principais marcas americanas no mundo e no Brasil em franco crescimento. É isso, Peixoto?
Verdade, verdade. Hoje a gente tem, no dia de hoje que a gente está gravando, dia 13 de outubro, nós temos 510 unidades franqueadas e a gente tem aumentado aí bastante. A gente deve acabar um ano próximo das 600 e em 2024 a gente deve chegar às 1000 unidades.
E você, estava pesquisando aqui, tem um LinkedIn com um currículo vasto aqui.
Sabe, só tem currículo vasto que não tem muito o que falar, né? Tem muito o que falar, coloca só duas linhas e está resolvido.
Eu vi que sua carreira começa no Sebrae.
Verdade.
Lá em Maceió.
17 anos, exatamente.
E você logo empreende, alguns anos depois você empreende com uma empresa especializada em gestão empresarial, com foco em educação executiva, marketing, vendas. Isso há 15 anos atrás.
Na verdade, tem um pouquinho mais de tempo, né? Quando eu montei uma empresa, a primeira empresa que eu montei, eu tinha 15 anos. E quebrei no primeiro mês. Depois, eu fui trabalhar no Sebrae, aos 17, fiquei até os 21, fiz o Empretec, pedi demissão depois do Empretec e fui empreender na área de treinamento empresarial, onde a gente levava vários palestrantes daqui de São Paulo para o Nordeste. Era uma área que eu sempre tive muito interesse, sempre tive muita vontade e eu comecei empreendendo e comecei a dar muita palestra, dar muito treinamento, era uma coisa que eu gostava, mas eu sentia que faltava musculatura empresarial. Ou seja, eu tinha um palco, eu tinha mensagem, mas eu não tinha vivência. Foi aí que eu fui convidado para ser gerente comercial de um jornal que estava quebrado. Todos devem lembrar, pelo menos os da nossa geração, do PC Farias, que era um jornal Tribuna de Alagoas. Então a família tinha se afastado, ia fechar. Um empresário, um grande amigo chamado Leonardo Magalhães, ele assumiu o jornal e me convidou, junto com o Luciano Góes, para ser diretor, gerente executivo. Com 3 meses eu era diretor executivo, com 3 meses eu era diretor comercial, com mais 3 meses eu era diretor executivo, e aí começou a minha carreira como executivo.
E aí depois você passa, você trabalha na TV Gazeta de Alagoas, tanto no jornal quanto na afiliada da Globo.
Isso, na verdade, como a gente conseguiu recuperar, na época, a Tribuna, o Joaquim Pedro, que é filho do ex-presidente Fernando Collor, tinha assumido o grupo de comunicação com o objetivo de profissionalizar a organização Hernando de Mello. O pai se afastou totalmente, aliás, essa era a condição sine qua non para que o Joaquim Pedro assumisse. Ele é carioca, ia trabalhar no Banco Mundial, estava de férias quando o principal executivo do jornal do grupo morreu, e ele estava de férias em Maceió. Ia morar em Washington, e terminou que o pai pediu para ele olhar a empresa, estava numa situação muito complicada, e terminou que ele assumiu, e aí pelo trabalho que a gente vinha fazendo na tribuna, a gente terminou, eu terminei sendo convidado para integrar o grupo e ser diretor de mídia impressa da organização Hernando de Mello. E passados bons, acho que 3 anos mais ou menos, a gente recuperou o jornal, e aí por uma questão política do Collor, ele decidiu demitir o filho e deu um impeachment no filho em todos os executivos. Eu ainda fui convidado a permanecer e decidi que o caminho não era o meu caminho, tá? A gente tinha muita base do dado pelo dado, da notícia pela notícia, e ter uma intervenção política no grupo não me interessava, e aí eu saí da organização Hernando de Mello.
E aí, essa questão de recuperar empresas é algo que está no seu currículo.
Sabe que
essa
eu gosto? Habilidade. Sabe que é engraçado isso, porque eu nunca trabalhei com uma empresa com dinheiro. Eu sempre tive, desde muito cedo, sempre trabalhei em empresas que eu precisava de alguma forma reinventar, de alguma forma fazer do limão uma limonada. E sempre me acompanhou, né? Até na própria época da Remax, quando eu entrei na Adit, enfim, sempre foi ou criar a empresa ou fazer o turnaround, né? A mudança da empresa.
E aí logo em seguida vem a Adit Brasil, que é o seu primeiro contato mais próximo com o mercado imobiliário.
Exatamente. Na verdade, a Gazeta...
Você já tinha contato com os anunciantes.
Tinha, porque 60% do faturamento era... com o mercado imobiliário. E aí, quando eu saí da Gazeta, terminei continuando com a minha empresa, foi um momento bem traumático a saída da gente, do grupo de comunicação, e aí eu fui convidado pelo Felipe Cavalcante para fazer o prêmio Master da ADEM lá em Maceió. E foi um sucesso, né? A gente, na época, o prêmio Master faturava 70 e poucos mil reais, a gente conseguiu mais que dobrar o faturamento. Essa história é interessante, viu, Sérgio? Porque a história, quando ela é contada do presente para o passado, a gente conta a história que a gente quer e faz um belíssimo storytelling. Mas a Adit, ela nasceu de uma conversa com o objetivo de criar faturamento para a ADEME de Alagoas. Então, depois do Prêmio Master, que, como eu falei, foi um sucesso, a gente fez reunião com a diretoria da ADEM, o que é que a gente vai fazer para gerar...
Isso em 2006.
Em 2006, exatamente. O que é que a gente vai fazer para gerar caixa para a entidade? E estávamos lá, eu, Marco Firma, o Felipe Cavalcante, que na época era o presidente da ADEM, e o Felipe é meio gênio, assim. E a gente falou, vamos fazer um seminário, né? Eu sempre gostei muito dessa área de educação, de treinamento, como eu falei, de palestras. Vamos fazer um evento e tal, um seminário. E o Marco Firma falou, pô, vamos trazer algum cara de Portugal, que a gente chama um seminário de internacional. E aí o Felipe foi para casa. Deu mais ou menos uma semana, sei lá, 2 semanas depois, o Felipe me chama e disse assim, nós vamos fazer um evento com muita consistência, com muita musculatura, nós vamos fazer um evento para trabalhar a segunda residência no Brasil. Eu não entendia nada disso, mas eu brinco muito com o Felipe, era o Pink e o Cérebro, não tem aquele desenho animado?
Sim, tem.
Ele idealizava e eu executava. E aí a gente fez o primeiro Nordeste Invest, que foi um evento absolutamente fantástico, com a presença de muitos estrangeiros, na época do embaixador do Brasil em Portugal, enfim. E aí foi, o Felipe idealizou esse evento, a gente fez acontecer, e também é engraçado, né, porque a gente decidiu ir para o Salão Imobiliário de Lisboa para divulgar o Nordeste Invest. Chegando lá, eu disse, Felipe, vamos pedir o apoio institucional do Salão Imobiliário de Lisboa. Mas você está maluco, ninguém mais. Não, a gente já tem. E a gente foi lá e recebeu, a gente foi recebido pelo diretor e ele gostou do projeto e apoiou. E quando ele apoiou o projeto, disse, agora vamos no Salão de Madrid. E aí a gente começou a crescer buscando apoios institucionais, já tinha o apoio do governo e a DIT foi crescendo. Fizemos o segundo Nordeste Invest, antes a gente, na verdade não tinha a DIT, né? O Nordeste Invest deu origem à entidade idealizada pelo Felipe. E aí a gente fez o segundo. Eu sei que o último evento que eu participei, né, que a gente promoveu, tinha 7 governadores do Nordeste, 3 ministros de Estado, dezenas de investidores internacionais e os principais veículos de comunicação assim, do Brasil e alguns do mundo, como New York Times, Le Monde, El País. Então, foi um evento que cresceu muito, foi uma história muito bacana e foi aí onde eu comecei a interagir de maneira direta com o mercado imobiliário, não só nacional, como o mercado imobiliário internacional.
E o seu papel na DIT era muito promovendo o Brasil no exterior.
Isso. O trabalho nosso era vender literalmente o Brasil em alguns países
como destino
de investimento imobiliário, né? Segunda residência. Então a gente fazia muito Portugal naquela época, era uma febre. Portugal, para o português vir para o Nordeste do Brasil, para o espanhol vir para o Nordeste do Brasil. Então eu rodei aí vários países divulgando. A gente fez o MIPIM, que é o maior evento de investimentos imobiliários do mundo, que fica em Cannes. Exatamente, é feito lá no Palais Festival, onde acontece o Festival de Cinema. Fizemos várias vezes Salão Imobiliário de Madrid, várias vezes Barcelona Meeting Point, Salão Imobiliário de Lisboa, muitos eventos na Inglaterra, em Birmingham, em Londres, enfim. Foi um momento que os empresários se uniram para trazer clientes internacionais para o Brasil, apoiado inclusive numa moeda desvalorizada, o real desvalorizado, e melhor ainda, um momento político muito interessante, né? Onde a gente tinha recebido o investment grade, a gente tinha sido capa da The Economist.
O Brasil era a bola da vez.
O Brasil, como sempre, era a bola da vez, era o país do futuro.
E hoje, qual que é a imagem que o Brasil tem? Falando um pouco dessa imagem do Brasil no exterior, você que lida tanto com gente fora do Brasil, qual que é a imagem hoje, 2021, final de 2021, essa imagem está um pouco arranhada?
Acho que esse movimento é um movimento cíclico, né? Do ponto de vista econômico, é um movimento cíclico. Em 2006, a gente era a bola da vez, tudo maravilhoso, vento soprando a favor, e Portugal, eu me recordo, era o próprio fado, né? O país era uma casa de fados, assim, era uma tristeza nas ruas, a economia devastada. Hoje Portugal é o melhor país para se viver, é um dos melhores países do mundo, é o melhor país da Europa, uma economia pujante, as coisas acontecendo, e o Brasil está na situação que está. Particularmente, eu sou um cara que eu evito muito falar de política, mas, dada a sua pergunta,
Não o lado político, a imagem do Brasil,
imagem,
né?
A imagem, ela está
muito ligada com a política,
está muito ligada com a política, né? Eu acho que a imagem do Brasil hoje ela pode ser retratada pelo que o prefeito de Nova York fez conosco em relação ao presidente da República, né, sobre as vacinas. Então, eu sinceramente acredito que o Brasil cresce enquanto Brasília dorme. Essa é a grande verdade. São esses empresários, os caras que você traz aqui, as pessoas que você conhece, empresários de outros segmentos, que fazem com que o país cresça, com que o país melhore. Porque, lamentavelmente, a Brasília, e aí independente da questão política, né, independente da cor, independente do partido, Brasília não nos favorece globalmente. Né? Eles olham... Eu convivo muito, de fato, com gente fora do Brasil. Antes da pandemia, eu viajava bastante, dando palestra no mundo inteiro.
Agora mais online.
Agora muito mais online. Graças a Deus está voltando, a gente começa a viajar. Mas é lamentável um país tão maravilhoso quanto o nosso ter um custo. O custo do Brasil é muito grande. Você tem uma carga tributária grande pela pequena eficiência dela, né, pelo retorno que a gente recebe. O Canadá tem uma carga tributária, salvo engano, maior que a nossa, mas você tem um benefício do governo, uma contrapartida. Maior. A gente aqui não tem. Então, empresário no Brasil, infelizmente, porque a gente não precisava viver com isso, mas empresário no Brasil é um grande guerreiro. Independente do tamanho da empresa.
E aí você chega à Remax, depois da DIT, do desafio da DIT, você chega na Remax. A Remax é uma situação bem diferente do que está hoje.
É, na verdade, eu cheguei no começo, né?
No começo da Remax.
No começo da Remax. Eu me recordo que o Renato tinha...
2016. Não, 2016 você vira CEO, 2009.
2009, em maio eles assinaram um contrato, meio que deixaram na gaveta, estavam estruturando, tentando formar um time, e eu vim dar uma palestra no Salão Imobiliário de São Paulo, no CISP, pela Adit. E fui almoçar com o Paulinho Toledo, e hoje eu acho que, assim, é engraçado, porque é o universo conspirando, porque o Paulinho vive dentro de um avião, e eu liguei para ele, pô, vamos almoçar, e na época eu conversando com ele, falando, putz, às vezes tenho vontade, eu sempre tive vontade de morar em São Paulo, mas eu tenho vontade para Bahia, quero sair, tô pensando em sair de Maceió, e passou. Passaram algumas horas, eu fui dar a palestra, e aí ele me liga, Peixoto, você tá em São Paulo ainda? Tô. Então, posso mandar um carro te buscar que eu quero conversar. Com você, junto com o Renato, com o Zé, e aí eu fui bater um papo com eles, e eles falaram do projeto da Remax, e o projeto da Remax, de fato, para mim, era um projeto encantador, porque como eu viajava muito para fora do Brasil, eu via muito a Remax.
Você já sabia o que era.
Não só a Remax, como as marcas de franquias imobiliárias. E aí a gente conversou, isso foi em outubro, foram 60, 90 dias de aviso prévio para a Adit, a gente não tinha sucessão, até que eu vim, cheguei aqui em São Paulo em novembro, e aí é o projeto da minha vida, Sérgio.
Agora, teve uma mudança de cidade.
Eu estava em Maceió.
Você sempre morou em Maceió?
Eu sempre morei em Maceió, na verdade, nos 3 anos da Adit, eu morava dentro
de um
avião
muito.
Da TAP.
Sim.
Mas basicamente, a minha base era Maceió. E aí eu vim para São Paulo, que, como eu falei, desde os meus 15 anos de idade eu tinha vontade de vir morar em São Paulo. E tive essa grande oportunidade, a qual eu agradeço até hoje. E foi 2009.
E como é que foi essa mudança para São Paulo? Uma coisa é vir para São Paulo em reuniões, de férias, outra coisa é morar em São Paulo. Teve um choque de realidade?
Sabe
você
que
perdeu
não.
A praia, você perdeu...
Sabe que não, porque não? Eu sempre falo, eu acho que eu sou muito mais paulistano e paulista do que 90% dos paulistas. Porque,
você não gosta de praia?
Cara, não, eu adoro a praia, eu adoro o frio, mas assim, eu gosto até do trânsito de São Paulo, porque deixa eu escutar podcast, inclusive vem pra mesa. Então, assim, São Paulo é uma cidade que tem tudo. É uma cidade que não dá para você dizer que conhece até você morar. Nós sabemos disso, que moramos aqui há bastante tempo. Quer dizer, a gente está aqui no estúdio do Vem Pra Mesa, eu sou surpreendido com um lugar absolutamente maravilhoso e encantador, né? Na Washington Luiz, que eu nunca imaginava.
No coração de São Paulo.
No coração de São Paulo, que eu nunca imaginava que existiria. Então, São Paulo é uma surpresa por dia. Por outro lado, essa coisa frenética de São Paulo, Sérgio, me encanta. A gente trabalhar bastante, a gente ter muita velocidade, a gente sabe, tudo é meio que para ontem. Essa velocidade sempre foi a minha velocidade em Maceió e a velocidade do meu time também. Eu sempre imprimi muito isso. Então, no final das contas, São Paulo me proporcionou um ambiente que eu já estava acostumado de rapidez, de pressa,
o ritmo,
de fazer acontecer. E tudo, né? Você tem em São Paulo tudo. Você está em um dos maiores centros do mundo.
Do mundo.
E além do que, eu amo comer. E São Paulo propicia isso como nenhuma outra cidade.
E aí, essa chegada na Remax, esse início da operação Remax no Brasil, lá atrás.
Foi duro porque.
Era uma cultura nova.
A gente vinha com sócios da Remax, com muita expertise, com muito conhecimento do mercado imobiliário. E isso, por um lado, é muito bom, porque você já transita no meio, Mas passados 10, 12 anos de Remax, a gente hoje, na conversa com o Renato, enfim, a gente percebe que tem um lado negativo muito grande. É, porque a gente quer adaptar o modelo. E foram os primeiros anos da Remax.
O jeito brasileiro, né?
Não dá. É assim, o mercado imobiliário mundial, ele tem uma similaridade, ele é igual. É, não, Peixoto, não é igual. É pelo seguinte, a base dele é igual.
É a mesma.
Pelo seguinte, quem quer comprar um imóvel, em qualquer lugar do mundo, ele quer comprar o melhor imóvel pelo menor preço possível. Concorda comigo?
Sim,
todo mundo tem essa característica.
Essa
e quem quer vender um imóvel, quer vender pelo melhor preço possível, o mais rápido possível. Ou seja, se ele pudesse vender um imóvel pelo preço máximo em 24 horas, ele adoraria. Então, a base do mercado imobiliário, ela é igual em todos os lugares. E a Remax, ela traz as melhores práticas do mercado imobiliário mundial, né, de compra e venda de imóveis. E aí, qual é o grande desafio? É você não tentar reinventar a roda. E nos primeiros anos, a gente tentou reinventar essa roda. A gente tentou ajustar, a gente tentou...
Tropicalizar, né? O jeito
tropicalizar,
brasileiro.
Né? Tanto é que...
Parte do jeito americano e parte do jeito brasileiro.
E aí não dá, porque
não
vira
funciona.
Um Frankenstein. Vira um Frankenstein. A Remax, ela, quando eu tenho rotineiramente falado muito sobre esse tema do sucesso da Remax no Brasil e fora do Brasil, ela tem sucesso porque nada mais é do que a junção das melhores práticas mundiais numa única caixa de ferramentas. Então não tem essa história, não, a Remax não é para mim. Se você quer otimizar recursos, se você quer fazer as coisas da maneira certa, com melhor resultado, com mais rapidez, tá aí, tá numa caixa de ferramenta. E as franquias imobiliárias, de uma maneira geral, fazem isso. Né? A franquia, de uma maneira geral, eu terminei me especializando muito nisso, de uma maneira geral, tem a ver com otimização de recursos. Né? Tem a ver com você otimizar recursos, você unir esforços e quando a gente começa a tropicalizar, é problema.
E quando foi essa virada de chave? Quanto tempo demorou para entender que não dava para mexer no modelo?
2015, final de 2015, o Renato me chama e diz: Peixoto, eu não sou originalmente do mercado imobiliário, aliás, estávamos falando sobre isso há pouco, eu sempre terminei sendo executivo de carreira e num dado momento o Renato me chama no final de 2015, a empresa estava numa situação bem complicada, ele disse: Peixoto, vou sair da presidência.
Até então você era diretor executivo.
Eu era diretor executivo. Em 2013, quando o Beto, o Fernando e o Rick, que são oriundos da Agra, que fundaram a Agra, eles compraram a Remax em 2013, 50% da companhia, eu virei vice-presidente de operações, e aí o Renato me chama em final de 2015, se eu vou levar seu nome para o conselho de administração, propor para você ser o CEO. E aí a única pergunta que eu fiz eu tenho a caneta? 100%, Peixoto. E foi incrível, porque de fato ele deu verdadeiramente a caneta, ele ficou como presidente do conselho na época, e eu tinha muito claro, eu tinha muita mentoria da Remax Internacional, e isso me ajudou bastante na gestão. Tinha um vice-presidente global, que era o Larry Oberle, então ele sempre estava próximo, e às vezes que eu conversava com ele, ele sempre falava: Peixoto, assim, tem um sistema, é follow the system. E aí, a primeira coisa que eu fiz em fevereiro, quando eu assumi, foi criar um mantra na companhia, que era: siga o modelo. E eu tinha três objetivos na companhia, como presidente da companhia, como CEO da companhia. Era aumentar o faturamento, aumentar o número de lojas abertas e aumentar a força de vendas. Então, nada que não fosse relacionado a esses três itens, essas três metas, esses três objetivos, eu não gastava um minuto de esforço. Então, foi um processo. Tiramos muitas franquias naquele momento, em 2016, foi muito sofrido. Eu me recordo que...
Foi feita uma limpeza, então.
É uma adequação.
Uma adequação ao modelo.
Assim, que as pessoas, nem todas elas, se adaptaram a esse novo momento, esse novo movimento. A gente tinha uma situação financeira muito complicada. Uma das decisões nossas, uma das minhas decisões foi não pegar mais um real de aporte de sócio. E eu me recordo até que eles chegaram para mim e disseram: pô, mas como é que você vai viver? Todo mês a gente coloca dinheiro. E de uma hora para outra a gente não vai colocar mais dinheiro. Todos os sócios extremamente responsáveis, enfim. E eu disse: ó, vou viver como uma empresa sem dinheiro e sem sócio rico.
Aí, vou fazer o que eu já fiz em várias empresas.
Simples assim. Então, eu diminuí 50% do meu salário, que já não era um salário de mercado. O Hernani, meu parceiro, né, desde o D0, então a gente diminuiu o salário do Hernani, tivemos que demitir algumas pessoas, tivemos enfim, renegociar com os principais fornecedores, inclusive com a Remax Internacional. Foi um ano muito duro, um ano que me rendeu diverticulite, rendeu gastrite. 2017, mas foi o primeiro ano de break-even da companhia.
Era o ano de reestruturação.
De reestruturação. 2017 também não foi um ano tão fácil, mas aí a gente já começa a entrar no equilíbrio e já termina um ano muito melhor do que os últimos anos. E aí a gente vem de maneira muito sustentada crescendo de maneira, como eu falei, estruturada. A gente, fevereiro de 2016, a gente tinha 117 franquias e hoje a gente tem 510 franquias. O faturamento da rede esse ano, Sérgio, já é maior do que todo o faturamento de 16, 17, 18 e 19.
Excelente.
Todos juntos. Então, e é um movimento exponencial. A gente tem dobrado de tamanho a cada ano. O ponto é que em 2016 a base era pequena. Então a gente sai de 117 para 200 e pouco, depois 323, 444 e agora com 510 chegando até 600.
E 2020, então, pelo que eu li, só em 2020 197 novas franquias.
Exatamente, exatamente. Então,
agora, qual que é o tamanho do Brasil? Quantas franquias poderiam ter?
Qual que é a meta? Você sabe que é um risco falar isso aqui no seu podcast, porque certamente o meu conselho está ouvindo e assistindo. Então, a pressão vai vir. Mas a gente chega em 2024 a 1.000 franquias, mas se a gente fizer um comparativo com o Canadá...
Se a gente olhar para outros países, exatamente.
Se a gente fizer um comparativo com o Canadá a gente tem um terço do mercado, market share, a gente tem um terço. Nós podemos falar que a gente consegue chegar no Brasil a 3.600 franquias.
O Canadá hoje tem quantas franquias?
Hoje o Canadá tem em torno de 3 mil. Canadá e Estados Unidos tem 4 mil franquias. 4.500 franquias.
Em cada um total?
Não, total.
Total.
São 8.500 franquias
no mundo.
No mundo.
Metade está no Canadá e Estados Unidos.
Metade está nos Estados Unidos e Canadá. Mas pegando a população ativa, economicamente ativa, quando você compara com o Canadá, aqui a gente consegue chegar a 3 mil e um pouco mais de 3.500 franquias.
Agora, quem que é o público-alvo do o franqueado? É um empreendedor que já trabalha no mercado imobiliário, já tem uma imobiliária, ou ele pretende abrir uma franquia e ele monta uma imobiliária e não vem do mercado imobiliário? Qual que é o percentual de...
Hoje a gente tem uma média de 50% de conversões imobiliárias e 50% de startup. Por incrível que pareça, é exatamente esse...
Esse nome conversão é meio estranho. Você Mas converte uma marca e...
Exatamente. No final das contas, assim, você tem uma imobiliária tradicional, uma imobiliária de bairro, e ele migra para a Remax e, enfim, a gente faz essa conversão. E startup, 50%. Dá 49% de startup, 51%.
Então não é do mercado, está procurando uma franquia e opta por uma...
Exatamente. Na verdade é assim, Sérgio, acho que a condição sine qua non para você montar para você ter uma Remax é você gostar de gente. Esse é o primeiro ponto. Tá? É você gostar de pessoas, de você gostar de gente. Por quê? Porque o trabalho do dono da franquia, o trabalho do broker, do franqueado, não é vender imóvel.
Não.
A grande maioria dos nossos franqueados, eles nunca sequer venderam um imóvel, para você ter uma ideia. Porque o trabalho deles é recrutar, reter e desenvolver os corretores associados. Então, esse é o grande desafio do dono de uma franquia Remax. Então,
independente de franquia ou não, esse é o desafio de um dono de imobiliária.
Mas você tem dono de imobiliária, às vezes, que ele faz o papel de...
Tem os dois chapéus ainda.
Ele tem um chapéu de corretor, ele tem mais dois ou três corretores. A Remax, você pega, por exemplo, a The Remax Collection, do Marco Aurélio, né, da Ruth. O Marco Aurélio é o dono da franquia, ele é corretor. Mas tem a Ruth, que é a mulher dele, que é a pessoa que toca a franquia. Ela que é a broker.
Operacional.
O Marco Aurélio não se envolve em nada na operação. E eu falo isso porque você o conhece.
Conheço, sim.
Então,
que, por sinal, tem números que impressionam o mundo, né? Não só o Brasil.
Não só o Brasil, mas você pega o Marco Aurélio, a Ruth, o Joaci, que são os donos, lá atrás, eles tinham a imobiliária e tinham, sei lá, meia dúzia de corretores. Hoje a gente tem mais de 70 corretores. Então, o grande desafio é recrutar, reter e desenvolver o corretor associado. Né? Quem é que faz o trabalho imobiliário? O corretor. Então, a pirâmide da gente é invertida. A pirâmide da gente, quem está no topo da pirâmide é o corretor. Quem está na base é o franqueado, que vai servir o corretor. O modelo da Remax é um modelo muito diferente de uma imobiliária tradicional. A primeira coisa, o corretor, ele que contrata a Remax para trabalhar. Não é o dono da imobiliária que contrata o corretor, é o contrário. A gente tem um contrato de prestação de serviço ao corretor. Então, ele se associa à Remax. Esse é o grande desafio do mercado imobiliário, quando você pega uma conversão para mudar essa mentalidade, esse mindset do dono de uma imobiliária tradicional. E onde é que fica a Remax Brasil, as regionais? Abaixo do franqueado, porque o trabalho da gente é servir o franqueado, servir o corretor, para que ele sirva bem os clientes na ponta. Esse é o grande desafio nosso.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. Eu lembro uma vez que eu assisti uma apresentação da Eliane Ribeiro.
Querida Eliane Ribeiro, nossa embaixadora.
E aqui no Brasil ela vinha muito, né? Agora, questão da pandemia menos, mas ela vinha muito falar do mercado de Portugal e, lógico, da Remax também. Mas foi com ela que eu entendi o modelo de quanto que o corretor ele pode crescer, né, financeiramente. E todo corretor hoje, todo não, mas grande parte do corretor, ele quer montar uma imobiliária para ganhar mais. E não necessariamente dentro do modelo Remax, ele pode ganhar mais sem precisar empreender. Ele pode empreender dentro da imobiliária. Como que é esse modelo?
É uma maluquice, né? Porque você pega, se você olhar, a cada 10 imobiliárias pequenas, médias, até imobiliárias grandes, se você conversa com o dono da imobiliária, você vai ver que ele é oriundo de outra imobiliária,
sim,
como corretor.
Sim.
Então, olha o quanto ele perde de talento, né? O dono de uma imobiliária perde de talento quando aquele melhor corretor sai para montar a sua própria imobiliária. E o pior...
O que acontece muito no mercado.
Sem dúvida nenhuma. O pior, e no mercado mundial. Tá? E o pior, ele não sai sozinho.
Ele arrasta uma...
Ele arrasta os melhores corretores. Porque com esses melhores corretores é que ele toma cerveja, é que elas saem para fazer happy hour. Então a melhor corretora e o melhor corretor levam os melhores corretores e deixam lá os ladrões de oxigênio. Né? Aqueles corretores... que estão lá por falta do que fazer.
A gente teve um caso aqui, foi só um parênteses, a gente teve um caso aqui em São Paulo, semana passada, não sei se você ficou sabendo, mas uma grande incorporadora acabou perdendo aí grande parte da sua força de vendas porque o presidente lá, o diretor, quis mexer em taxa e aí não se concordou, era algo que estava acordado lá atrás. Bom, o diretor saiu o gerente, os corretores saíram, eles perderam aí 80 entre corretores, gerentes e diretores para uma outra incorporadora, para house, né, para imobiliária.
E ainda tem uma solução, assim, perfeito, eu vou comentar um pouco sobre isso, mas só fechando a caixinha aqui, O que é que acontece? Esse cara que é corretor, ele sai da imobiliária e vai montar a sua própria imobiliária. Só que na imobiliária que ele trabalhava, ele era 100% vendedor. Quando ele vai montar a sua própria imobiliária, ele se torna 10% vendedor e 90% gestor, executivo. Ele cuida do dia a dia da imobiliária.
Funções que ele nunca fez antes.
Que ele nunca fez antes. E aí o que é que acontece? Grande parte deles quebra e volta para a imobiliária
aqui,
original.
Eu já entrevistei aqui muita gente que montou imobiliária e quebrou em menos de um ano.
Então, isso é muito usual. A Remax, o que é que ela tem? Ela tem um programa, ela foi criada lá em 73, se espelhando, o Dave Liniger, que é o fundador da Remax, com a Gayle Liniger, eles olharam o seguinte: por que o corretor ele precisa sair e montar a sua imobiliária? E aí ele começou a ver escritórios jurídicos, consultórios médicos. O que é que você tem? Você tem o dono do escritório, dono do consultório, ele tem médicos associados, advogados associados, eles pagam um FII mensal, como se fosse um coworking, né? E até hoje é assim, e grande parte da consulta, ou grande parte da causa e tal, quem ganha é o advogado que toma conta daquela causa, ou o médico que dá aquela consulta. E ele, inspirado nisso, decide criar a Remax, que nada mais é do que a junção, é um coworking imobiliário, evidentemente, eu estou falando de maneira muito simples, mas com uma bandeira, com uma cultura muito forte, com uma série de serviços, com treinamento muito forte. Então isso você consegue dar uma oportunidade para aquele corretor que não quer se aventurar a abrir uma empresa e gerir pessoas, a ter máxima comissão. Inclusive, Remax significa Real Estate Maximum. E o máximo, o primeiro máximo, depois a gente marketeou, é máximo serviço ao cliente, máximo não sei das quantas, mas o máximo tem a ver com máxima comissão. Onde, no Brasil, o corretor ele pode ganhar até 70% da comissão. Nos Estados Unidos ele ganha 95% da comissão, no Canadá 99% da comissão. Aí como é que o dono da imobiliária vive? Lembra que eu falei que o trabalho dele é recrutar, reter e treinar e desenvolver o corretor? Ele vive porque ele recebe um FII mensal do corretor e isso é que faz a roda girar. Se a gente observar, Sérgio, o potencial que a gente tem de corretores como vendedores, sem precisar sair e montar sua própria imobiliária, é gigante. E aí o dono de uma imobiliária tradicional pensa: ah, não, mas como é que eu vou ficar só com 30% e ele vai ficar com 70%? Querido, você não vai ficar com... você não vai dar 70%, você vai ficar com 30%. Porque ele vai sair da sua imobiliária. Quando ele ficar bom, quando ele tiver bem, ele vai sair e vai montar a própria imobiliária dele.
É inevitável.
É inevitável, é um caminho inevitável. E se você observar também, quem paga comissão a quem? Não é a imobiliária que paga para o corretor. Desculpa. O bom corretor, ele que faz a venda, e se ele é que faz a venda, quem paga a comissão para alguém é ele que paga para a imobiliária e não o contrário. Então nós estamos falando aí de formação, de corretor, tem uma série de corretores que eu estou falando, bons corretores, não um cara que está sem fazer nada e vai ser corretor, e tira um cresce e vai ser corretor, não estou falando dessa turma, estou falando dos bons corretores. Então a Remax ela nasceu disso. E em relação às houses, a gente agora está desenvolvendo um programa que é exatamente para house. O cara pode comprar uma Remax, o empresário ele compra uma Remax, a house dele se torna Remax, o nome da imobiliária. Imagina a Cirela, Remax Cirela. Então, ele tem todos os corretores associados à house Cirela dentro da Cirela. Ele já tem, pelo produto, 50% da comissão. Ele tem toda a base de treinamento da Remax, ele tem tudo isso. E ele tem toda a rede para distribuir o produto. Então a gente já está conversando com algumas incorporadoras sobre isso. que eu não tenho a menor dúvida que esse é um produto que
se encaixa no mercado de corporação.
Se encaixa muito, lógico, sem dúvida nenhuma.
Agora, você falou muito do modelo, da parte de gestão e a rede. Você comentou agora um pouco sobre a rede. Que você pensa sobre a rede? Qual que é o benefício de ter uma rede aí plugada com corretores, com imobiliárias que podem trabalhar o produto, o cliente, o comprador, o vendedor?
Você sabe que mais do que rede é uma tribo. A gente hoje tem uma necessidade muito grande de pertencer. Então, a gente criou mais do que uma rede, uma comunidade, uma tribo, algo que as pessoas têm orgulho de pertencer. E claro, se gera negócio. A gente tem 60% dos negócios na Remax são feitos em parceria. A gente
60%
valoriza,
dos negócios?
60% são feitos em parceria.
Entre imobiliárias diferentes?
Entre imobiliárias diferentes ou dentro... Tem uma outra coisa, né? A Remax, diferente de uma imobiliária tradicional, que dá muito pouco valor à captação, a Remax, 50% da comissão vai para a captação. E também, Sérgio, não é a questão da Remax. É assim, nós estamos falando das melhores práticas do mundo.
É a matéria-prima, né? A captação é a matéria-prima.
Vamos lá, você está com um iPad aqui na sua frente, esse iPad custa R$5.000, se você faz a captação bem feita, se você faz a foto bem feita, se você faz uma descrição bem feita do iPad, e se você precifica certo, você vende de imediato. Agora, se eu pego de qualquer jeito, se eu faço de qualquer forma, e eu ainda precifico errado, aquilo fica no estoque.
Não vende.
Né? Então, mesma coisa, é um imóvel. É impressionante como você tem imobiliárias que ainda colocam listas de imóveis que sequer foram conhecidos pelos corretores dentro do sistema. Isso é a maior atestado de incompetência do mercado imobiliário. Essas pessoas...
E tem muito ainda no Brasil.
Infelizmente, por desconhecimento... Opa, isso é uma incompetência tamanha. Eu digo pelo seguinte, se você, Sérgio,
isso
chega...
te deixa nervoso.
Não, mas assim, é porque é tão óbvio.
Que não vai
funcionar. Se você vai, por exemplo, numa loja comprar um sapato, você vai numa loja comprar um sapato que custa R$300, e você pergunta ao vendedor de que cor é aquele sapato, e o vendedor não sabe, o que é que você vai dizer que esse vendedor é? Incompetente. Como é que ele vende o sapato e não sabe que couro está vendendo? De R$300, R$400, R$500. Se eu falar R$300, o Guilherme Machado vai morrer, porque ele só usa sapato de R$3.000. Mas enfim...
O dólar aumentou, agora está mais caro.
Agora está mais caro. É o cara mais elegante do mercado imobiliário. Mas assim, nós estamos falando de um bem de R$500. Agora, o que é que eu posso dizer de um corretor, Sérgio, que está vendendo um imóvel de R$700, R$800, R$900 mil e nunca foi visitar aquele imóvel? E aí depois fica reclamando que estão querendo dar bypass no corretor. Meu querido, não tem jeito, tem que dar bypass mesmo. Se essa é a prestação de serviço de um corretor, se a prestação de serviço é fazer um anúncio no grupo Zap ou na OLX, esse cara vai ter que desaparecer. Tanto ele como qualquer outro profissional que não agregue valor. Qualquer intermediador, na minha visão, será substituído se ele não agregar valor. E assim, a gente ainda tem pessoas, empresários, empresárias insistindo no modelo, e eu não estou falando nada pessoal aqui, até porque eu estou falando para milhares de pessoas, assim, ainda estão insistindo na possibilidade de vender imóveis que não conhecem. Isso é surreal.
Eu vendi um imóvel meu ano passado, e eu recebi alguns corretores de imobiliárias do bairro, né? E a grande maioria não conhecia o imóvel, quem apresentava o imóvel era eu.
Mas assim, primeira coisa, né? Você não chega no médico, senta na frente dele, diz que está com um problema de saúde e receita o remédio. Ah, doutor, passa aí penicilina. Tá. Você não faz isso, faz?
Não, nunca.
Não faz. Você vai no advogado, você não chega para o advogado e diz para o advogado o que é que ele tem que fazer. Ó, faz um habeas corpus. Você não faz. Você diz o seu problema e aí o advogado ou o médico vai lá e...
E por isso que você paga caro para ele. Normalmente.
Exatamente.
Paga caro
para
isso.
Agora, você receber 6% de comissão para o dono do imóvel. Ah, não, porque ele é dono do imóvel. Sim, você é dono do seu corpo também. Quando você vai no médico, você é dono do seu corpo. Agora, como é que um cara que nunca vendeu um imóvel na vida, ou vendeu já dois ou três, pode ter a capacidade de precificar o seu imóvel. Desculpa, ele tem que ter um corretor de confiança, um corretor especialista, um corretor posicionado no bairro, e mais, um corretor que precifique o imóvel dele, não apenas pelo que está sendo pedido por imóveis similares no mercado, porque também não vale de nada. O imóvel é seu, você diz que vale 20 mil reais o metro quadrado. O ponto é assim, quanto foi vendido, por quanto foi vendido imóveis similares e por quanto tempo demorou para ser vendido. E aí você faz uma matriz tempo e preço numa área específica. Estou falando na área, Sérgio, eu não estou falando na zona norte de São Paulo, nem a zona oeste, estou falando 3, 4, 5 quadras. Porque o corretor precisa ser especializado em 3, 4, 5, 6 quadras e não na região oeste de São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Então, a partir do momento que você convive dia a dia com aquele bairro, com aquelas quadras, naquelas quadras, você começa a ver, de fato, a ter o conhecimento do mercado. Por quanto o imóvel foi vendido, quais são as peculiaridades de cada imóvel da região, e aí você consegue, aí sim, aí o corretor ele se torna insubstituível. Por quê? Porque aí ele gera valor para o cliente. Ele, de fato, agrega valor para o cliente. E aí, quando o Sérgio, que é um cara que conhece profundamente o mercado imobiliário, vai vender o imóvel, a partir do momento que ele tenha um corretor bom, uma corretora boa, né, e na hora que o corretor falar disso, está aqui o estudo de análise comparativa de mercado, está aqui o plano de marketing que nós vamos utilizar, o preço do seu imóvel é esse, tal. Você se rende, mesmo conhecendo tanto, mas você não está atuando como corretor, então talvez você não tenha um conhecimento daquele profissional. E se a gente não fizer isso, fatalmente, esse corretor, essa corretora vai desaparecer.
Agora, você falou da precificação, que é um dos itens super importantes aí para venda no imóvel, e tem uma questão que daria um podcast só disso, que é a exclusividade.
Mas o problema não é a exclusividade.
A exclusividade não, é outro ponto.
As pessoas falam comigo, as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, porque exclusividade, porque eu não trabalho com exclusividade. Mas, ó, sinceramente, se a gente vai para o mercado tradicional, exclusividade é quase um sequestro. Pensa direitinho. O corretor, ele vai, fala com o cliente, conversa meia dúzia de abobrinhas e diz que vai vender o imóvel do cliente pelo preço que o cliente colocou. E aí ele dá um contrato, o cliente assina. O corretor parece que tem uma parceria com David Copperfield. Ele desaparece. E ele desaparece o tempo do contrato de exclusividade. E ele faz zero de trabalho. E aí ele fica olhando, Sérgio, para ver se o imóvel é vendido ou não. Acredite, muitos fazem isso. E na hora que é vendido...
Só para exercer a cláusula.
Para exercer a cláusula de exclusividade. Então, quando eu falo de exclusividade, eu termino dando muito treinamento, muita palestra ainda, eu gosto muito disso. Eu falo o seguinte, pessoal, a exclusividade, ela só deve acontecer e só pode acontecer se você, de fato, presta um serviço excepcional.
Ah, mas então, a palavra deveria ser outra?
Na verdade, assim, a gente está lançando agora...
A tradução da palavra
está... Não, porque a gente pode dar o nome que quiser.
Eu já vi gente falar inclusividade.
Né? Aí é um marketing fantástico, a gente fala o nome que quiser. Mas, por exemplo, na Remax, nós temos representantes do cliente vendedor e representantes do cliente comprador. Ora...
Que é o jeito que funciona no mundo inteiro.
Que é o jeito que funciona no mundo inteiro. Então, você tem um cliente que está querendo vender um imóvel. Eu, enquanto corretor, vou nesse imóvel, apresento uma série de serviços que eu vou prestar, começando pela análise comparativa de mercado, pelo plano de marketing que eu vou fazer de divulgação, pelo nível profissional de apresentação daquele imóvel no mercado, pela quantidade de reportes que eu vou ter que dar para aquele cliente ao longo da nossa jornada, né? E, sobretudo, o início dessa parceria ela é pautada não só na ética, né, mas no compromisso e no preço correto. Porque, vamos lá, um corretor Remax, originalmente, a gente falava em 20, hoje a gente está discutindo 15 imóveis por corretor. Mas 15 imóveis bem precificados, 15 imóveis com esse trabalho sendo bem feito. E num contrato de exclusividade, inclusive a gente está lançando agora, como eu falei há pouco, a gente vai padronizar os contratos de exclusividade, que não vão se chamar contratos de exclusividade, vão se chamar contratos de representação, né, de representação do cliente vendedor e do cliente comprador, onde a gente oferece... Não, mas olha só, olha que loucura. Se eu tenho um corretor que ele presta um serviço de excelência, que ele faz, como eu falei, análise comparativa de mercado, plano de marketing, se ele investe dinheiro na promoção daquele imóvel, o mínimo que ele precisa ter é um contrato de success fee, né, um fee de sucesso, onde se o imóvel for vendido, e somente se o imóvel for vendido, ele vai receber os honorários dele. Então, o problema é que a fragilidade da entrega é muito grande, a entrega do serviço. Eu tenho falado muito o seguinte, ó, se a exclusividade ela só vai valer quando o corretor, depois que apresentar todo o seu trabalho, tudo que ele oferece, e o cliente não quiser assinar um contrato, o corretor ficar indignado. Por exemplo, a hipótese é zero do Marco Aurélio, que é o melhor corretor hoje do Brasil, fazer qualquer tipo de promoção de um imóvel se não tiver com uma assinatura. Porque ele gasta muito dinheiro, ele investe muito dinheiro. E aí é um outro problema que a gente tem no mercado. O corretor ele quer vender um imóvel de 1 milhão. Ele vai colocar 60 mil reais no bolso dele da imobiliária e ele quer investir zero no imóvel. Ele não faz home staging, ele não faz nada. Ele não sabe, ele não faz a coisa da maneira... Você vai num... Tem uma corretora nossa que é a Sandra Canelas.
Conheço.
A Sandra, cada vez que eu vejo um imóvel dela no Instagram, eu tenho vontade de comprar um imóvel, que ela conta uma história, ela faz um storytelling do imóvel lá em Vinhedo, né? Então, você olha as fotos maravilhosas e tal. Como é que uma profissional dessa não vai ter um contrato que garanta o recebimento dos honorários depois do trabalho ter sido feito? Então, a gente tem só que, independente do nome, sabe, Sérgio, você certamente hoje é o maior formador de opinião do mercado imobiliário brasileiro através do Vem Pra Mesa, portanto que você conversa aqui com pessoas, com gente muito bacana.
É isso, muito.
É assim, cara, assim, a gente tem que mudar um pouquinho o mindset. E o corretor, ele tem que olhar para o contrato de exclusividade como um contrato que vai garantir o recebimento dos honorários dele através de um trabalho bem feito. Inclusive, dando ter cláusula de cancelamento se o contrato não for bem servido, bem prestado, se o serviço não for bem prestado. Porque senão é refém, senão é um sequestro, que é o que acontece na maioria.
Agora, eu ouço muito de corretor, e eu entrevisto bastante corretor aqui, muitos corretores nos ouvem, tem aquela questão, não, aqui é diferente, na minha cidade é diferente, e isso parte do corretor ou do proprietário?
Sérgio, essa foi a frase... que iria quebrar a Remax Brasil anos atrás,
aqui
né? Que aqui é diferente. Eu mesmo
no Brasil
pensei,
não funciona.
Mas aqui é diferente. Então, assim, qualquer serviço que seja prestado no mundo por um bom profissional, ele vai receber os honorários dele. A reflexão que eu quero fazer aqui, e eu, às vezes eu falo até de uma forma um pouco agressiva, mas talvez seja uma forma para salvar ou tentar salvar alguns bons profissionais que tenham essa questão do aqui é diferente na própria mente. Assim, veja que serviço você está prestando, o quanto você é especializado na área em que você atua, o que você está oferecendo para o seu cliente e qual é a garantia que ele tem do recebimento desse serviço. Porque vamos lá. Se o corretor ele gera valor para o cliente e ele está adiantando todo um trabalho, todo um serviço, todo um investimento, para só se ele tiver sucesso ele receber os honorários dele, é o mínimo que você precisa ter, é a garantia de que você receberá esses honorários. Então, talvez, somente talvez, essas pessoas que falam que aqui é diferente tenham uma visão, talvez, um pouco equivocada na prestação de serviço. Talvez elas queiram atuar no mercado que elas não conheçam. Outro dia eu recebi um contato de um corretor aqui de São Paulo, felicíssimo, porque disse que ia captar uma fazenda no Mato Grosso, que ia ficar milionário. Aliás, essa é uma outra característica dos caras que esperam por um milagre. E eu disse, querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você foi no Mato Grosso? Ah, não, mas é de um cliente, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você. A coisa mais próxima, eu conheço o cara, a coisa mais próxima de uma fazenda que você chegou é o Ibirapuera. Então, assim, você não tem a menor ideia. Esse cara não é da Remax, mas poderia ser. Porque você tem um processo de aprendizado. Você não tem a menor ideia do que é vender uma fazenda. A gente tem o Cacá, que é um corretor nosso lá de Rondonópolis, que faz 2, 3, 4 milhões por ano em honorários, no bolso dele. Por quê? Porque ele conhece com profundidade. Então, você vender aquilo que você conhece é condição sine qua non para você ter sucesso. E o Cacá é outro, ele só trabalha com exclusividade. E não é com exclusividade, ele só trabalha com algo que garanta o recebimento dos honorários do trabalho que ele vai fazer na frente antes de receber qualquer coisa.
Muito faz bom. Sentido. Faz sentido. Não. Agora, falando um pouco sobre o momento que a gente vive no mercado imobiliário, a gente tem aí algumas empresas, startups que cresceram muito, e vou citar duas, Quinto Andar e a Loft. Qual que é a sua opinião sobre essas duas empresas?
Ambas fantásticas. A Loft eu conheço pouco, Quinto Andar eu conheço mais, conheço o Gabriel, que é um cara... Gabriel Braga, que é um cara sensacional. Eu lembro que vazou um deck do Quinto Andar, né, a parte de investimentos, um PowerPoint aí que rodou e tal. E no PowerPoint deles, eles colocam um corretor como um velhinho de barba branca e eles vêm para... O deck falava isso, vem de uma fragilidade do atendimento desse profissional. E é a mais pura verdade, o mercado ficou irritado, o mercado ficou... Eles entraram, sobretudo o Quinto Andar, que é o que eu conheço mais, baseado numa possibilidade, numa oportunidade de negócio deixada pelos corretores e pelas corretoras. E vão surgir, e não, Sérgio, não é, nós estamos falando do Quinto Andar, mas olha em todos os segmentos, mais uma vez, quem não agregar valor no serviço está fora. Por que o Quinto Andar veio com força total e a Remax continua crescendo absurdamente? Porque a gente agrega valor. Porque tantas imobiliárias de bairro, pequenininhas, mesmo sem marca, mesmo sem tecnologia, mesmo, mas continuam crescendo. Porque agregam valor. Então, é um caminho sem volta. Nos Estados Unidos, a Remax, que faz, em média, 16 transações por corretor, nós tivemos uma mudança no cenário muito grande. Então, a gente vinha com segundos e terceiros e quartos colocados na faixa de 8 a 6 transações contra 16 da Remax. E esses caras, essas empresas que vinham em segundo, terceiro e quarto colocado, elas se perderam lugar por empresas que vêm com tecnologia. Então, empresas que hoje estão fazendo a média de 7, 8 transações, a Remax continua com o dobro, né? Mas essas empresas substituíram as outras que não geravam talvez tanto valor, né? Então, é uma tendência natural. A tecnologia, a gente usa, a gente tem empresas de tecnologia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem adquirido. O nosso negócio não é tecnologia. Eu falo muito, nosso negócio é people, é gente. É people first, mas people tech. Ou seja, primeiras pessoas, mas pessoas com tecnologia. O corretor ou a corretora que fala, eu não gosto de tecnologia, esse cara vai ser substituído por um corretor ou corretora que usa tecnologia. Tecnologia para gente é diferente, por exemplo, de um Quinto Andar, ou de uma Redfin, ou de outras empresas aí, a Compass. Nós somos uma empresa de pessoas, nós não somos uma empresa de tecnologia, mas nós usamos bastante a tecnologia. Por isso que tem, a gente tem crescido, e a pandemia tem uma coisa interessante, né? O século XXI chegou, finalmente. Antecipou uma série de coisas. A gente lá atrás, no final do século XX, a gente falava um monte de coisa de tecnologia, veio o ano 2000, nada mudou, foi da, né, 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2000, de uma hora para outra, com a pandemia, a gente separou o joio do trigo, a gente separou aquilo que era ilusão e aquilo que vai acontecer. Por exemplo, a gente já tinha conversado dezenas de vezes e a gente nunca tinha
se encontrado
pessoalmente. Hoje ele deu um puta abraço, parece que você é um amigo de... né? Aliás, é um amigo de longa data, mas que a gente não
fisicamente. Não,
então, olha a importância do contato físico. Né? Olha o movimento, por exemplo, do Quinto Andar com a Casa Mineira, de trazer uma operação baseada também em pessoas. Né? Então,
a Loft com a Fox do Sul.
Exatamente. Então, é um movimento, sinceramente, que eu vejo que ele é bom para o mercado. Quanto mais profissionalização no mercado, eu acho que é melhor. A gente tem um modelo bastante diferente do Quinto Andar. Né? A gente tem um modelo onde hoje a gente tem quase 8 mil profissionais na família Remax e nós temos quase 8 mil empresárias e empresários na família Remax. Eu acredito que tem espaço para absolutamente todo mundo que agregue valor. Se não agregar valor, está fora do mercado.
Agora, o mercado americano, a concorrência é muito maior que aqui. Como você citou algumas marcas, muitas marcas novas, muito baseadas em tecnologia. Para onde caminha o mercado brasileiro?
Acho que o mercado americano está na nossa frente em muitas coisas. Né? Mercado imobiliário, você olha coisas que da década passada, é o que começa a acontecer agora. Estava outro dia batendo um papo com o Bloomberg, ele falou dos 4 anos, né? E faz sentido o que ele disse, mas a estrutura, né, a espinha dorsal do mercado, nós estamos anos-luz atrás do mercado americano. E quando você vai para o mercado americano, primeiro, você tem aí 80% ligadas a uma franquia. Mais uma vez, é simples a conta. O que as franquias oferecem é muito maior do que elas recebem. Por quê? Porque ela tem um ganho de escala. Então, estão sempre ligadas a alguma marca. Você tem a parte de tecnologia...
E lá você tem, só uma observação, você não tem um corretor autônomo, né? Você está associado a alguma imobiliária, né?
Normalmente você não... Tem uma coisa, sabe que tem uma coisa interessante? Outro dia eu estava conversando com... desde que eu estou na Remax, eu já fui para os Estados Unidos trocentas vezes. E na minha cabeça, essa questão de exclusividade era uma obrigatoriedade no mercado americano. E não é uma obrigatoriedade. O mercado que transformou isso, junto com o mercado, inclusive, de seguros, porque cada corretor, cada broker tem um seguro associado. Nos Estados Unidos a gente tem muito essa questão de insurance, né? O tempo todo você está seguro, 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 qualquer coisa. Pai processa o filho porque caiu na cozinha dele. Então, você tem, então dá mais garantia para o corretor. Por isso que ele pega, é uma das razões dele pegar apenas, ele trabalhar apenas imóveis que tem um contrato dos dois lados. Então, o mercado ele vem, o mercado americano, por exemplo, a gente tem hoje nas top 10 marcas, 30% oriundo de tecnologia, 30% oriundo de tecnologia. E você tem o resto, as marcas tradicionais. As marcas tradicionais, como Remax, como a própria Keller Williams, Era e tal, se elas perderem o bonde de não trabalharem com a tecnologia, vão ter problema. No nosso caso, para a gente sempre teve muito, muito antenado com isso. Para você ter ideia, o primeiro satélite lançado no mercado imobiliário americano foi da Remax para a Universidade de Remax. A gente há muito tempo já vem comprando empresas de tecnologia para adequação. Então a gente é muito forte em não perder o bonde. Mas a gente usa a tecnologia como lá atrás a gente usou o fax, como lá atrás a gente usou o telex. Né? A gente não perde a essência nossa, que são as pessoas. Até porque, Sérgio, tem uma característica o nosso negócio. Né? O nosso negócio ele gera dividendos. Então você tem uma outra... o mundo hoje de startups, né? Você tem... investimento em cima de investimento, em cima de investimento, em cima de investimento. Você discute o valor da marca, o valor da empresa e não os dividendos que ela geram. No nosso caso, a gente tem uma obrigação de gerar dividendos. Então, são coisas diferentes, são movimentos diferentes, são propostas diferentes. Mas, mais uma vez, inevitavelmente, quem não gerar valor para o cliente está fora do mercado. E se o quinto andar está aí, está bem, é pela competência, e aí eu estou falando ponta, né, na ponta, pela competência que eles exercem. E não adianta gritar, não adianta corretor chorar, não adianta num movimento corporativista tentar impedir isso. Isso é o livre mercado. Eu me recordo quando o COFES assinou com o CAD um termo de ajuste de conduta, um ataque que não iria cobrar 6% ou 5%, todos os corretores, pô, que absurdo e tal. Pessoal, a gente fala tanto do capitalismo, a gente fala tanto do livre mercado, o cliente, ele precisa pagar para o corretor, para qualquer outra pessoa, aquilo que é acordado entre as partes. A gente não pode ficar recebendo, a gente não está em Cuba para ficar recebendo qualquer coisa porque foi escrito ou determinado, assinado. Que bom, na Remax a gente trabalha com 6%, ponto. A grande maioria das lojas trabalham com 6%, trabalha com 6%. Por quê? Porque é esse valor que a gente entende que precisa, porque a gente precisa desse valor para remunerar o serviço que a gente faz. Então, sabe, a gente precisa repensar um pouco.
Agora, tem gente que trabalha com menos e tem gente que trabalha com mais.
A gente tem corretores nossos que trabalham com 8% na Bahia.
Hoje já é permitido.
Exatamente. Né? Agora, eu fico imaginando...
Aí é o máximo de agregar valor, ele consegue...
Exatamente, agora eu fico imaginando, a gente tem uma coisa que o cliente fala muito, porque na Remax é 6% e vocês cobram 6% e o meu vizinho lá, o imobiliário vizinho, cobra 3%. E a gente sempre fala, senhora, se eles não conseguem nem defender o valor dos honorários dele, imagina o valor do seu imóvel. Aí é que não vai conseguir mesmo. Então, mais uma vez, é valor prestado, é serviço prestado. A gente precisa, na minha visão, Sérgio, muito humildemente eu falo para você, eu acho que a gente precisa olhar um pouco de maneira menos corporativista, olhar um pouco a coisa numa outra pegada. Vê a confusão que teve com esse negócio do Zap da OLX agora.
Demais.
Quer dizer, os caras compraram o Zap, a OLX comprou o Zap por 2,9 bi. Eles precisam remunerar o capital dos acionistas. Peixoto, você concorda com o que eles fizeram? Eu não faria daquele jeito. Mas a gente não pode, num ambiente corporativista, querendo uma defesa corporativista, na minha visão, fazer o... É muito simples. Você está com raivinha? Está chateado? Para de anunciar. Se você não concorda, para de anunciar.
Isso o proprietário ou a imobiliária?
Não, a imobiliária. Tá reclamando, então para de anunciar.
E vê o que acontece.
E não faz. E outra coisa, assim, não faz. Não fica jogando pra torcida, dizendo que vai parar ou que vai cancelar tal coisa e continua anunciando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar mais pra bola e menos pra torcida. Nosso negócio na Remax é fazer gol. Se a gente ficar preocupado com o que a torcida, agradar a torcida, a gente não vai fazer gol, Sérgio. Então, a decisão na Remax, quando começaram a conversar comigo sobre esse negócio do OLX, eu disse o seguinte: eu não entro em guerra que não tem recompensa. Se a gente vai ficar brigando pra quê? Os caras já se desculparam institucionalmente. Agora, a minha pergunta é, para cada um dos corretores e corretoras que estão nos ouvindo aqui, cada um das imobiliárias que estão nos ouvindo, se você pudesse substituir o Grupo Zap, OLX ou qualquer outro portal e só anunciar no seu portal, o que é que você faria? Você continuaria anunciando no Grupo Zap, na OLX ou no Viva Real? Eu tenho a mais absoluta certeza que não. Você iria anunciar no seu.
Claro.
Então, você cria suas estratégias para... Eu não estou defendendo o Grupo Zap. Eu só estou querendo dizer o seguinte. Você cria suas estratégias para anunciar menos e gastar menos com eles. E eles estão fazendo lá o que eles precisam fazer, ou acham que precisam fazer, para remunerar o capital dos acionistas dele. Simples desse jeito. Tão simples quanto isso. Peixoto, você faria o que eles fizeram? Não. Não.
Mas entende o que fizer.
Mas entendo, o Lucas Vargas nunca fez isso.
Você como executivo entende.
Eu como executivo, vamos lá, eu justifico. Eu, assim, o Lucas Vargas, esse movimento aí, por exemplo, do Zap, sempre foi... Eles sempre fizeram inserções.
Claro, claro.
Mas o Lucas tinha uma habilidade gigante. Eu acho que faltou a habilidade da turma lá. Né? Então o Lucas tinha uma habilidade, todo o time, né? O próprio Hernani, quando estava no Zap, então colocava panos quentes e tal. Não dá para culpar o estagiário.
Não.
Entendeu? Não dá para culpar o estagiário. Agora, mais uma vez, você faria isso? Não, não faria isso. Não faria dessa forma. Agora, a reflexão é para quem está no mercado imobiliário que ficou com raiva do Zap, da OLX, que fica com raiva do Quinto Andar, que fica com raiva de tecnologia, que fica com raiva... Turma, o cliente não está... Ele não está querendo saber o que é mercado, ele não está querendo saber o que é vir para a mesa, ele não está querendo saber o que é Remax, ele não está querendo saber do Sérgio Lange, nem do Peixoto Acioli, nem de ninguém aqui. Ele quer resolver o problema dele. Então, se quer ter sucesso, resolva da melhor forma, o mais barato possível, com maior excelência, o problema do seu cliente, que aí você nunca vai desaparecer. É simples assim.
Bom, Peixoto, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu, antes de mais nada, quero citar os dois livros, né, que você escreveu. O mais recente, Vendas à Prova de Crises, Habilidades e Estratégias para Crescer em Mercados Desafiadores, um livro que contou com a participação de vários amigos 11, do mercado.
11 pessoas do mercado.
É um manual aí de venda.
É, viu, tá muito bacana. As pessoas têm curtido muito. E o Vendas à Prova de Crise é exatamente o que...
Que funciona para vários segmentos.
Que funciona para vários segmentos, tem muito a pegada da, evidentemente, da Remax, né, do trabalho focado no cliente final, em atender o cliente e gerar valor para o cliente. Então é um livro super bacana que eu estou muito contente em ter organizado.
E esse livro, Excelência para Obstinados, até eu queria citar aqui que eu ganhei em 2000 e... Ano passado, né?
16 de setembro de 2020.
E você fez aqui uma dedicatória para mim, você colocou aqui, Sérgio, conte comigo, sucesso sempre e tal. E aí eu lembro agora, recentemente eu te liguei, infelizmente a gente teve aí o falecimento do Anderson Trinca, e eu lembrei do auditório da Remax, e fazia tempo que a gente não se falava, eu falei, Peixoto, eu precisava do auditório. E aí você me prontamente falou, o auditório é seu. Então aquilo acho que mexeu muito comigo, a gente não era, não tinha muita proximidade, mas... foi algo que me marcou bastante, foi uma atitude,
que bom.
Agradeço novamente, deu tudo certo, você estava de férias merecidas naquela semana, mas o seu gesto aqui eu gostei bastante, então quero te agradecer novamente aqui, te conhecer agora fisicamente, presencialmente, e gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para nossa audiência.
Cara, primeiro eu queria super agradecer e parabenizar, acho que mais do que um simples podcast, eu acho que você vem ajudando a transformar o mercado imobiliário brasileiro. Você hoje é um hub de informações, o Vem Pra Mesa é algo que você idealizou, talvez você nem imaginasse o tamanho que ele teria, mas ele hoje já não é mais do Sérgio Langer, ele é
do mercado,
patrimônio,
né?
Do mercado imobiliário brasileiro. Então, primeiro agradecer a você por isso. E se eu puder deixar um recado, turma, foca no cliente. Foca em atender as demandas do cliente. Foca em atender as necessidades do cliente. Esquece corporativismo, esquece... Sei que muita gente vai ficar chateado, vão ter vários comentários. Ah, porque é assim, porque é o LX, porque isso, porque é Peixoto, porque você devia defender. A gente tem que defender o cliente. Aquele que está comprando o imóvel, aquele que está vendendo o imóvel. Se a gente gerar valor para ele e a gente tivesse a consciência, ninguém vai substituir a corretora ou o corretor de imóveis. O ponto é, eu não conheço ninguém que tinha uma escola de datilografia e continua com a escola de datilografia. E essa pessoa bateu o pé dizendo que isso era coisa de gringo, que não ia chegar aqui, e hoje todo mundo tem um laptop. Então, a gente hoje, várias profissões, inclusive de advogados, de médicos, enfim, hoje estão vivendo esse drama de uma maneira um pouco diferente. Então, para que a gente não fique para trás, a gente precisa estudar muito, muito, ler bastante, aplicar, porque senão a gente fica com obesidade intelectual.
Aplicar.
Né? Aplicar, você tem que aprender e aplicar. E o tempo todo está focado no cliente, o tempo todo está focado nas necessidades do cliente. Sérgio Lange, obrigado, uma super honra estar aqui com você, obrigado pelo convite e tamo junto, conta sempre com a gente.
Legal. Bom, é isso, pessoal, semana que vem tem mais, tchau.